Antes, quando eu falei das várias cepas, essas cepas criam dinâmica de transmissão diferentes da original. E elas passam a desenvolver casos mais graves. E como ela é uma nova cepa, ela atingia só os vulneráveis, ela consegue agora atingir outras faixas etárias, por isso o aumento da morte de pessoas mais jovens. Aí entra o debate assim, toda vez que a gente fala de vacinar, o pessoal fala, mas não tem vacina. Bom, não tem porque o nosso presidente trabalhou a favor do coronavírus e não a favor do povo.
Trabalhou contra a vacinação, né?
Quando a Organização Mundial de Saúde coloca o consórcio mundial, que o Brasil tinha direito a escolher, a comprar, a ter acesso até 30% da produção mundial, ela não fez isso. O Bolsonaro não fez, foi lá e optou por 10% e não 30%. Aí vem o segundo momento, quando a Índia propõe a quebra de patentes na Organização Mundial do Comércio. O Brasil, que historicamente nos últimos anos se comportou questionando patentes, o Brasil se soma aos laboratórios internacionais, aos Estados Unidos, contra a quebra de patentes. Nós temos capacidade industrial, a Butantan, a Farmanguinhos ligada à Fiocruz, de produzir as vacinas necessárias para nós. E nós temos condições com financiamento, inclusive tinha condições com financiamento, de desenvolver a própria vacina, como a gente já desenvolveu tantas outras. Então, quer dizer, há um trabalho contrário. E se soma isso aqui, o governador Ratinho... voltou a Carminha.
Eu não sei quem foi do governo brasileiro, eu não estou lembrada se foi o presidente, se foi o ministro, que disse em determinado momento assim, nós não estamos preocupados de ir atrás de vacina, nós somos milhões, eles é que têm que vir atrás de nós. Como se fosse um mercador de rua vendendo alguma coisa que ninguém mais quer, ou que todo mundo quer, mas que querem a gente.
Foi o Bolsonaro que disse isso. Como se fosse assim, eu sou um mascate com a mala cheia de produtos e alguém vem comprar de mim. Não, não é de fazer dos antigos mascates, mas é um exemplo que eu estou dando. Um mascate vai com a mala e alguém quer. Então, mas eu estava falando, então hoje nós temos assim, na realidade, o que a gente tem? Como nós não entramos no processo totalmente atrasados, nós temos uma insuficiência internacional de quantidade de vacinas. Então nós vamos entrar atrasado. Vai gerar uma baixa cobertura vacinal que facilita as novas cepas. Né?
Uma curiosidade, uma informação do consórcio de imprensa para complementar o que diz o Dr. Rosinha. Hoje o Brasil ocupa o 73º lugar no ranking dos países estão vacinando a sua população.
Não dá nem para perguntar, né? Porque todos.
É porque quando a gente entrou no processo, só entrou atrasado no consórcio em setembro, para pegar 10%, e comprar, quando oferecido, negou-se a comprar, e começou a discutir a compra em dezembro por pressão popular. Não houve uma iniciativa de governo. Houve pressão popular e até agora está se movendo por pressão popular, infelizmente pela somatória agora de alguns governantes. A maioria, né, dos 27, pelo menos 16, estão se mexendo. O Ratinho não se mexe. O Ratinho não se mexe a favor dele.
Ele se dobrou, né? Porque a princípio ele disse que ia comprar Sputnik e daí depois se dobrou. Mas eu queria aproveitar a volta da Carminha. Porque falando em sociologia, antes só deixa eu cumprimentar que tem muita gente mandando abraços para vocês, a Lara Cubes, o Roberto Comaro, obrigada pela participação, o Luiz Carlos está escrevendo bastante, o Antônio de Jesus dizendo que na verdade é uma política de Trump que foi endeusado e que agora coloca numa situação dramática o país. O Osled Sarev também coloca a mesma coisa, mas eu coloquei antes, quando você perdeu a conexão, Carmen, duas situações aí, ou algumas, na verdade, do que a gente está chamando de que não houve campanha do governo brasileiro, né, de comunicação, mas colocaram aquela escola da menininha bonitinha que lava a mãozinha e usa alquinho, e colocaram também o que a gente tem visto. Eu ouvi isso ontem e eu fiquei inacreditável. Diz uma propaganda, eu estava no rádio, era algo assim: quantos vocês acham que... qual é a cobertura que vocês acham que tem o Bolsa Família? 1 milhão? Juro, nesse tom. 1 milhão? Não. São 16 milhões de brasileiros que têm a cobertura do Bolsa Família. Gente, que barbaridade. Essa é a nossa campanha. Nós tivemos uma perda de novo da Carminha, mas eu diria o seguinte, eu acho que talvez sociologicamente, Carminha, sociologicamente, se explique um pouco dessa postura da sociedade brasileira, é do pavor. Pavor. Há um pavor. Eu conheço pessoas que dizem o seguinte: Miriam, eu assisto o jornal uma vez por semana, porque eu não suporto mais assistir essa tragédia continuada. E aí querem trabalhar, e aí querem sair de casa, porque, claro, é uma coisa que nem o mundo está acreditando, né, no que está acontecendo com a gente. Então, às vezes, eu atribuo um pouco esse negacionismo da população a essa dor contínua que ninguém está suportando mais. Diga, Carmen.
Primeiro, quero que me desculpem, porque está caindo direto a minha internet aqui. Eu entro e saio. Não moro no meio da Amazônia, eu moro aqui no Juvevê. Mas, enfim, retomando até onde eu consegui ir aqui sem cair de novo, eu acho que sim, acho que tem uma série de coisas que explicam essa reação, o próprio cansaço, né? Nós estamos já passando de um ano nessa situação, né? Então, realmente, é muito difícil. Imagine a situação dentro das casas, né? Das mulheres, por exemplo, quanto que pesa para elas tudo isso que está acontecendo. Algumas porque perderam o emprego, né? Tradicionalmente as mulheres trabalham nos setores menor remunerados, né? E mais descartáveis de rapidamente, né? A torcer todo o trabalho em casa, ser professora, né? Então, além de ser mãe, dona de casa, cuidadas, ser a cuidadora, né? Se alguém fica doente em casa, é a mulher a cuidadora. Esse trabalho com a escola das crianças é extremamente pesado. Eu vejo, ontem aqui eu fiquei com a minha neta de 16 anos, que já está no ensino médio, mas nós ficamos até de noitão ajudando a fazer lição, trabalho de escola. Quer dizer, é uma coisa que todos os pais tenham condições de fato de fazer. Então, o peso, o cansaço é muito grande mesmo, né? E o medo que a gente tem é que realmente... A dificuldade de estar acompanhando o noticiário, por exemplo, né? As pessoas vão perdendo a noção do que de fato está acontecendo, né? E quando elas têm que decidir coisas, acabam tendo que decidir sem base, né? Inclusive sem base para decidir no processo eleitoral que vem pela frente, né? Com base no que as pessoas vão julgar se elas não acompanham. Então, isso também preocupa, né?
Sim.
Eu entendo a fragilidade e a dificuldade para nós, para todos nós, né? Está acontecendo, mas sem informação é ainda pior, né? Então, isso me preocupa bastante mesmo.
Não, e o número de vacinados também é muito engraçado, né? Chegou 1 milhão de vacinas que será distribuído por todos os estados. Gente, nós estamos falando numa população de 250 milhões de pessoas. Né? Quer dizer, aí o Pazuello sai e ele diz umas coisas que são... Gente, sai não, né? Ninguém sabe se sai, se não sai. Mas, enfim, ele diz umas coisas, eu até estou procurando onde é que está a minha anotação aqui, mas que ele fala que nós teremos vacina, sei lá, 500 mil doses, que chegarão até o segundo semestre, que os brasileiros começarão a... nós estaremos todos vacinados até dezembro. Gente, vamos voltar. Sim, o SUS tem capacidade para vacinar. Sim, o SUS é um exemplo mundial, inclusive citado pela Organização Mundial de Saúde como um exemplo de imunização. Dois, não tem vacina. Não vai chegar a vacina. Quando chegar a vacina, os que foram primeiro vacinados já vão ter que estar sendo vacinados de novo. Todo mundo está dizendo que não sabe se a vacinação é para um ano ou não é para um ano. Enfim, e aí entra agora uma nova situação de que a vacina... essa que está, ou essas que estão programadas para serem duas doses, talvez seja em uma dose. E aí eu pergunto para vocês, os dois estão da área de saúde, qual é a posição de vocês sobre esse desdobramento das vacinas?
Bom, acho que a primeira coisa que sempre se debate é a eficácia das vacinas. Isso é um tema que está sempre presente em qualquer debate que vai falar de vacina. Aí a eficácia depende também da quantidade da população vacinada. Outro dia, no último debate aqui, eu com o... Oxe, faltou o nome agora.
Não foi com o Moacir?
Com o Moacir. Ele falando da eficácia, aí eu lembrei da eficácia da vacina contra o rotavírus. A eficácia da vacina do rotavírus é de 40%. Mas quando eu massifiquei a vacinação das crianças contra o rotavírus, a quantidade de crianças que morreram e adoeceram pelo rotavírus, por diarreia, diminuiu muito. A gente vê nos dados. Então, se eu tenho uma eficácia de 90% e vacinar só um segmento pequeno da população, o resultado vai ser pequeno, não será grande. Se eu tenho uma eficácia baixa, mas eu vacino um universo de 90%, eu tenho um resultado importante. Esse é um dado que a gente tem discutido para cima. O segundo dado é o seguinte, aí depende da ciência e da pesquisa, para você ver. Tem vacinas que eu faço uma dose agora, outra daqui 10 anos. Tem vacinas que não, eu pego a poliomielite e eu faço doses seguidas, sabe? Então, a coronavírus, o que está se dizendo dela é que precisa de uma segunda dose. O que eu estou vendo é uma manipulação política de do tipo, bom, como só tem pouco, nós vamos aplicar a primeira dose em todo mundo. Quer dizer, você vai, provavelmente não vai imunizar o que se desejava, não vai atingir as metas que precisavam ser atingidas. É esse comentário que eu faço agora. Há um trabalho muito grande no mundo, a gente tem que entender isso, de disputa de patentes, sabe? A AstraZeneca, por exemplo, está sendo questionada com os efeitos colaterais. Tem existido, todas as vacinas têm efeitos colaterais, uns mais graves, outros menos graves, mas eu não posso pegar um caso, dois casos, cinco casos. Eu tenho que pegar o universo do número de pessoas vacinadas e qual foi a complexidade desses efeitos colaterais. Então eu tenho que ter em mente que não estou negando que tem efeito colateral. Eu quero saber o que tem por trás da disputa de patente entre essas empresas, né? Porque a corrida é pelo lucro agora, não é só uma corrida humanitária. Não, aliás, não é corrida humanitária. Quem pode fazer a corrida humanitária são segmentos da população, mas a corrida é basicamente econômica, basicamente financeira. Você disputa a patente e depois você disputa qual é o país que vai sair melhor depois da economia. O Brasil está entrando num processo de retrocesso e de não conseguir sair da economia. Não é à toa que agora vem banqueiros assinando carta. Eles não estão enxergando o povo brasileiro que está morrendo. Eles estão enxergando o prejuízo que eles vão ter no Brasil. Porque não adianta eu ter dinheiro para emprestar se eu sou banqueiro e ninguém tem como fazer um empréstimo. E se fizer um empréstimo, eu vou perder. Então, a corrida hoje, que eu vejo, é dessa maneira. Não é uma coisa para imunizar o povo, não. E quanto à ciência, vai dizer se uma ou duas doses, qual a distância, o período de tempo entre uma, a primeira e a segunda dose.
O nosso programa de hoje está chegando ao final. Tem muita coisa ainda para a gente falar sobre esse assunto, tantos outros, mas sempre passa rápido demais. Quero agradecer muito ao Dr. Rosinha e a Carmen por estarem com a gente hoje e passar a palavra para vocês para as considerações finais e despedidas. Dr. Rosinha, por favor.
Eu agradeço aí novamente o convite para o debate e ter a companhia de vocês e da Carminha, que é extraordinária, essas companhia de tantos anos, né, de caminhada. Só vou fazer um único lembrete. Nós estamos aí beirando já os 300 mil mortos, tem um número chocante, e tem um contraste. 50% da riqueza nacional está concentrada nas mãos de 1% dos mais ricos. Então, 50% do produto interno bruto do Brasil está com 1%, que são os mais ricos. E com a pandemia está agravando essa situação. Está aumentando a miséria e concentrando. Então, esse já é um aviso do que vem pela frente aí. E muito obrigado e bom dia a todos e a todas.
Muito obrigada, Dr. Rosinha. Carmen, obrigada pela sua participação e suas considerações finais. A gente perdeu a conexão com a Carmen, mas eu já deixo aqui registrado o nosso agradecimento à participação dela no programa de hoje. Miriam Gonçalves, muito obrigada mais uma vez a você, ao Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, suas considerações finais.
Rapidamente, obrigada Rosinha, Maiane, a todos que nos acompanham, Adalberto Prado, que eu ainda não falei, tem várias coisas que ele coloca, são importantes, estão faltando insumos, está faltando equipamento para intubação, remédio para intubação, é desesperadora a situação e não posso deixar de fazer uma correção e outra dar um dado. Eu falei aqui 250, são 209 milhões de pessoas no Brasil e o Ministério da Saúde diz que o país já viabilizou a compra de 562 milhões de doses. Ora, tomara, né? Mas só apostando que não. Beijo para todos e todas. Voltamos na quinta-feira. Beijo, Carminha. Muito obrigada.
É isso mesmo. Nosso próximo encontro já está marcado. E quinta-feira, meio-dia, ao vivo aqui na Mais Livre de Todos. Eu agradeço a sua companhia, agradeço a sua participação. Será que a Carmen consegue dar um tchau pra gente? Um minutinho?
Desculpa, mas caiu de novo. Tchau, obrigada para vocês. E continuem nesse trabalho muito importante.
Seguiremos. Muito obrigada, volte sempre. Você é sempre muito bem-vindo e sempre convidada a estar com a gente. E o programa de hoje fica por aqui. Se você quiser saber mais, acesse Cultura na
Vida. Estou tentando, mas está falhando muito.
Ponto
eu agradeço muito e acho que é o que nós podemos fazer nesse momento, né?
É isso mesmo. ideclatra.com.br nas redes sociais @cultura930 e @ideclatra. Só para registrar, no consórcio de imprensa hoje são 5,8% da população vacinada com a primeira dose, 12.279.559, e somente 1,99% da população recebeu as duas doses recomendadas. Um abraço a todos, se cuidem, quem puder fique em casa, a gente se encontra na quinta-feira. Tchau, até lá!